Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O blockchain ganhou visibilidade e ficou muito conhecido pelo boom das criptomoedas. Mas a verdade é que as suas possibilidades de aplicação vão muito além do setor financeiro. Grandes bancos, entidades e empresas estão investindo pesado no desenvolvimento de novas aplicações utilizando o blockchain. Isso porque elas transmitem dados de forma digital, descentralizada, segura, inviolável e com custos reduzidos. Neste episódio, vamos conversar sobre sandbox regulatórios, CBDCs, identidade autossoberana e Health Pass. Complicado? Nem tanto. O Maurício Magaldi vai nos contar como essas novas aplicações têm o potencial de mudar nossas vidas nos próximos anos e quais são seus impactos para o direito. Ele é engenheiro de produção, fez MBA com concentração em finanças, é superintendente executivo do Banco Fibra, está no setor financeiro há mais de 20 anos e desenvolveu projetos de transformação de negócios para bancos como Santander, Safra, Citibank, Banorte e HSBC. Ele também desbravou o mercado de enterprise blockchain com a IBM na América Latina e diversas indústrias. Além disso, ele é mentor de startups de blockchain, host do Block Drops Podcast e baterista da banda Versover. Vamos nessa? Maurício, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Hoje a gente vai falar de vários conceitos, vários nomes aí que tenho certeza que para muita gente vai ser uma coisa desconhecida, mas são várias tecnologias, muitas coisas ao mesmo tempo também que são desconhecidas pela maioria das pessoas, elas são muito empolgantes, né? E a gente vai tratar aqui de inovação, de tecnologia, de blockchain, de várias outras coisas que são realmente o futuro. Quem ainda tá inseguro de que blockchain vai pegar, não vai pegar, eu já adianto que é um episódio que vale a pena ouvir para tirar essa dúvida e ver que o futuro é muito mais do que só criptomoedas. A gente tem várias oportunidades aí para explorar nesse mercado. E aí eu acho legal a gente já começar, antes de entrar nos temas mesmo, a gente começar falando um pouco de você. Como que você chegou até a tecnologia, blockchain? Como que vocês cruzaram esse caminho aí?
Pô, Gustavo, obrigado aí pelo convite, cara. E acho que vai ser um papo interessante. Bom, eu sou engenheiro de formação, então eu sempre tive essa cabeça das exatas, né? E comecei a carreira profissional trabalhando como desenvolvedor mesmo, como programador, trabalhando para grandes bancos aqui no Brasil. E aprendi bastante, né, de programação, de como funcionam as arquiteturas, como funcionam os sistemas bancários, como é que se integram as coisas ou não se integram as coisas. E ao longo da carreira eu vim desenvolvendo projetos de vários tamanhos, mas grandes projetos transformacionais, né? Comecei a trabalhar com a parte de arquitetura de dados, data warehouse, né, os BIs da vida. E quando eu fui trabalhar na IBM, eu recebi um convite para um treinamento que ninguém queria ir em São Francisco para entender lá o negócio do blockchain. Eu já vinha lendo sobre o Bitcoin desde 2014, mais ou menos, mas nunca tinha me envolvido com nada desse tipo. E aí fui eu lá em 2017, finalzinho de 2016, começo de 2017, fazer o tal do treinamento em São Francisco que ninguém queria ir. Cheguei lá, me deparei lá com a tal da tecnologia do blockchain, entender o que aquilo era, distribuídos, tal, hashes, consenso, tal. Falei, cara, que coisa incrível, né? Isso aí resolveria um monte de perereco de indústria que tem por aí, né? E voltei pro Brasil e aí alguém passou meu nome pro meu chefe lá, falou, o Magaldi acabou de voltar do treinamento lá do blockchain. Aí ele me chamou e falou assim, Magaldi, legal, você fez treinamento do blockchain, né? Falei, fiz, tal. Ele falou, então acho que você vai liderar aqui a consultoria para a América Latina. Vamos botar aí uma prática de consultoria para blockchain e eu acho que você vai liderar isso aí. Eu falei, tá bom. E aí comecei a montar, né, o que se tornou aí o que a IBM hoje chama de IBM Blockchain Services aqui na América Latina. E foi uma aventura super legal de criar um mercado de que não tinha nada, né? Não se falava nisso, era muito mais educação, né, e as pessoas querendo, eu quero o meu blockchain, e aí você tinha que explicar por que não existe o seu blockchain. Então foi uma temporada muito legal, fiquei quase 3 anos aí nesse papel, E comecei a me envolver mais, né, não só com a tecnologia, mas com o que me interessa, né, e que é o que me mobiliza aí no dia a dia, tanto, né, no meu trabalho tradicional aí nos bancos, quanto no meu podcast, que é entender os casos de uso, que é onde realmente você vê a tecnologia aplicada, florescer, fazendo sentido, né, ou às vezes não fazendo sentido, porque tem muita coisa também que você fala, mas por que estão usando blockchain para isso, né? Então foi nessa brincadeira aí de fazer um treinamento que ninguém queria que eu acabei mergulhando nesse mundo, continuo super curioso, não me considero de jeito nenhum especialista, mas um curioso contumaz aí. Então, semana sim, outra também, estamos aí falando de blockchain para quem quiser ouvir lá no outro podcast, que é o Block Drops, que eu faço toda semana.
E que eu já super recomendo, quem gosta desse tema tem que conferir, assim, é parado obrigatório, porque a variedade de temas e quando você ouve, você vai abrindo a mente realmente, né? Fala, poxa, quando você acha que você sabe de uma área, tem uma infinidade ainda de coisas para serem implementadas e é claro, né, todas essas inovações vão gerar várias oportunidades. Quem tiver aberto e souber perceber isso com antecedência vai se destacar com certeza. Vamos começar a falar então de CBDC. O que são as CBDCs, afinal das contas, então?
Acho que o mais importante de entender, antes de entender a sigla, é por que essas coisas estão vindo à baila, né? As CBDCs, essa é a sigla em inglês para moedas digitais dos bancos centrais. Imagina que hoje a gente tem, né, o real, né, uma nota do real lá, as moedinhas ainda, né? Mas a gente também, quem é bancarizado, trabalha com o aplicativo do banco e está sempre vendo um número lá que ele acredita que seja a representação do saldo dele, né, que está custodiado naquele banco, investimento, etc. Né? Então, de certa maneira, nos mercados tradicionais bancarizados, a gente já tem, entre aspas, aqui um dinheiro digitalizado, né? Eu, por exemplo, acho que não pego uma nota na mão, deve ter, sei lá, um ano mais ou menos, né? Então, do ponto de vista de motivação, o que está acontecendo é, existe um movimento dos bancos centrais para entender a implicação de se digitalizar as suas moedas, as moedas soberanas.
Porque esse dinheiro aí que muitas pessoas acham, ele não está lá guardado no banco, né? Os 100 reais que você tem lá, ele não necessariamente quer dizer que o banco está com 100 reais. Ele tem a obrigação legal de manter um percentual daquele dinheiro ali, mas o resto é como você disse, né? O dinheiro já é um dinheiro digital, né? Já é um dinheiro que não existe assim fisicamente.
É, aquilo ali, aquele número que você vê no aplicativo, no seu extrato, é a dívida que o banco tem contigo, na verdade, né? É o que a gente chama lá, para quem está do lado de dentro do banco, é o passivo. Né? É o quanto o banco tem empenhado do teu dinheiro ali que corresponde à sua conta. Então, o que aconteceu quando houve a criação das primeiras criptomoedas, aí, começando lá em 2008 com o Bitcoin, né, com o Paper e depois com a própria moeda em si? O que aconteceu foi que no mundo haviam talvez 200 moedas, que são 200 países ou coisa desse tipo, e, de repente, a gente começou a ter outras moedas que, no mundo digital, elas tinham valor. Elas representavam armazenamento de valor e podem ser usadas como meio de pagamento. E isso explodiu. Hoje a gente deve ter beirando aí as 3 mil criptomoedas. Ou seja, você tinha um mundo de 200 e agora você tem um mundo de 3.200 moedas. Né? Então, com a proliferação das criptomoedas, a gente tenha visto uma necessidade dos bancos centrais falar assim, bom, se esse é o caminho da economia digital, né, a tal da Web 3.0, a gente vai precisar se posicionar nesse novo ambiente. E aí começaram as várias explorações, né, de você ter moedas soberanas, né, digitalizadas como as criptomoedas. Algumas vão usar blockchain, outras vão usar outros tipos de tecnologia, mas o fundo é que os bancos centrais estão começando a explorar a possibilidade de reter os balanços, aí sim numa representação inequívoca daquele saldo, né? Aquele um real, ele é um real mesmo, e ele está digital ali, ele representa aquele dever ou direito de maneira inequívoca. Então, essa movimentação que a gente chama hoje de CBDC, que começou a ser acelerada pela China, o Japão fez algumas explorações, a França e o Banco Central Europeu também, alguns países das Américas, os Estados Unidos têm o que eles chamam lá de, tem o stablecoin, que não é uma criptomoeda livre, é uma criptomoeda presa com paridade 1 para 1 com o dólar, e ainda não é uma CBDC, mas é um meio caminho até lá, né, conceitualmente. E a gente viu agora, na virada do ano, várias legislações em vários países importantes, seja, né, na Europa, no bloco europeu, nos Estados Unidos, na Ásia, de países se organizando para fazer experimentos cada vez mais sofisticados com as CBDCs. Então, não é que a CBDC vá vir em algum momento substituir todo o dinheiro físico, mas em grande parte a gente vai poder substituir o dinheiro físico para coisas que são nativamente digitais, né? Mandar um real, pedir um real, fazer uma cobrança, fazer um depósito, mover dinheiro para lá e para cá, pode ser feito sem necessariamente envolver o que a indústria chama de numerário, que é o dinheiro físico, né? Movimentar essas quantidades digitais pode vir a ser muito mais barato para a própria... Porque dinheiro, fazer dinheiro custa dinheiro, né? Pode ser mais barato para a própria indústria. Então, esse é um movimento interessante. Não existe um consenso mundial sobre o que isso significa, quais são as tecnologias que são recomendadas, para que casos de uso de dinheiro isso deveria ser utilizado. Então, nós estamos nessa fase emergente das CBDCs, que é super legal, porque tem coisas acontecendo em todo o mundo, né? E isso vai dar muito espaço para a gente também inovar em produtos e serviços financeiros, de seguros, de investimento, etc. Então, abre uma avenida grande aí para inovação, utilizando isso até como base.
Agora, aonde você acha que aconteceu essa virada de chave? Porque até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, você falar de criptomoedas ainda era uma coisa bem desacreditada, assim, né? Era uma coisa bem específica para quem era da área, para quem entendia, era visto assim como uma coisa de meio nerd, assim, né? Só essas pessoas muito ligadas à questão de tecnologia que entende, não vai para frente nunca, etc e tal. Até que aconteceu esse boom que a gente viu de Bitcoin, e hoje tem Dogecoin, tem, enfim, várias moedas aí. Aonde que virou a chave dos países pararem e pensarem assim, poxa, é uma coisa que está acontecendo e não é mais só essa não é só para esses nichos, não. É uma coisa que pode tomar proporções muito grandes e a gente precisa entrar nisso e se posicionar. Por que que você acha que deu essa virada de chave, assim?
Eu acho que, do ponto de vista de mídia, né, o Bitcoin, o preço do Bitcoin, ele afeta bastante o quanto as pessoas prestam atenção ou não nesse tipo de coisa, né? Então, a gente teve duas ondas de altas máximas, né, do Bitcoin nos últimos 18 meses, né? E isso provocou, inclusive, a entrada de empresas, de corporates, né, em colocar Bitcoin no seu balanço. Isso aconteceu com a Tesla, PayPal e a MicroStrategy, que a MicroStrategy é a mais agressiva de todas elas. E aí, quando você, né, tem um evento desse, você força a sociedade, as economias, a avaliar o valor daquele ativo, né? Então, acho que esse movimento foi importante para consolidar a história, né, do blockchain enquanto potencial de armazenagem de valor, especialmente o Bitcoin, mas abre a discussão para muitas outras facetas, né, que podem ser discutidas e ampliadas em cima dessa discussão base. Ajuda também que a China construiu uma grande infraestrutura tecnológica para hospedar diferentes tipos de blockchain, é o BSN, né, o Blockchain Services Network, é um serviço chinês gigantesco, com altíssima capacidade, e em cima disso o Banco Central Chinês resolveu testar uma CBDC. E aí emitiu, sei lá, acho que foi 82 milhões de yuan digital e botou isso para jogar, né, no comércio chinês. E aí os outros bancos centrais falaram, bom, peraí, isso aqui é de verdade, né? Isso não é só... o pessoal falava assim, isso aí é dinheiro do banco imobiliário, né? Não vale nada, tal. E no fim das contas, existe por trás de tudo isso uma grande discussão que é o que é lastro monetário. Né? Eu não sou um economista, eu não entendo das dinâmicas mais clássicas, mas no fim das contas, quando você olha para as criptomoedas, e de jeito nenhum isso é uma consultoria de investimentos, eu só estou dando uma análise sobre esse assunto, é que lastro é a demanda. é livre mercado, né, one-on-one, né, o quanto aquele ativo é desejado é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele, e por isso a gente viu essas altas aí do Bitcoin. Tem outros fatores macroeconômicos e microeconômicos, mas esse é a grande discussão. E aí, a reboque disso, né, se a China, que é um grande player na economia mundial, está se movimentando nessa direção, meio que obriga os demais bancos centrais a discutir o assunto e até, né, chegar, como a gente está vendo agora, às vias de fato de realmente até o próprio Brasil já discutindo ativamente o real digital, a CBDC brasileira. Então é realmente um movimento global. E aí vem todas as consequências disso, né? O que acontece com os bancos nesse cenário, porque hoje os bancos são os fiéis depositários, né, do dinheiro circulante. Se o Banco Central vai emitir, quem é que custodia, então é uma dívida do Banco Central com a pessoa física, em que espaço essa CBDC vai rodar, né? É uma CBDC realmente descentralizada, mas, pô, é uma moeda de banco central, numa infraestrutura descentralizada, como é que funciona isso? Então, tem várias questões ao redor disso que estão sendo discutidas ativamente e precisarão ser definidas. Então, participar desse momento, né, de construção da nova realidade digital da economia do mundo é muito empolgante mesmo. Então, CBDC, eu acho que é um assunto que tem que estar na agenda de todo mundo que presta atenção nos mercados, não precisa ser nem no mercado financeiro, né? Porque se você tem uma indústria, você vai precisar tomar um empréstimo, como é que vai funcionar essa dinâmica, né? Como é que funciona o seu balanço contra o que vai estar acontecendo no mercado? Então, tem muita coisa ainda para ser definida, explorada, né? E aí, por fim, experimentada, porque acho que o grande barato disso tudo é poder colocar essas coisas para jogo.
E como que funcionaria a dinâmica em relação ao que a gente já tem hoje? O que mudaria na nossa dinâmica? Porque a gente começou já falando que hoje a gente já tem uma espécie assim, de dinheiro digital, que eu vou fazer, ainda mais agora nesse cenário que a gente tem Pix, né? Fica muito mais fácil de fazer as transferências 24 horas por dia. Então, o que mudaria nessa dinâmica? Por que faz sentido a gente trazer, além de todo esse apego de ser, esse apelo de ser uma questão mundial e de evolução e outras coisas que estão envolvidas aí, como que faria sentido, o que mudaria nessa dinâmica a gente adotando uma CBDC brasileira?
Olha, em termos de dinâmica, eu acho que para a pessoa final, usuário final, não deve variar tanto. Posso estar bem enganado aqui, mas acho que não deve variar tanto. Acho que vai variar bastante para os bancos e para as empresas, num primeiro momento, né? O que a gente chama de CBDC de atacado, né? Como é que as empresas vão se adaptar, como é que os bancos vão se adaptar. E gradualmente a gente vai ver isso chegando na vida do usuário final. Do ponto de vista operacional, tem muito para ser discutido ainda, né? Então, como eu falei, a gente está num... É um assunto super emergente, o Banco Central anunciou, né, o grupo de estudo, etc. Então, tem muita coisa acontecendo em termos de discussão, mas em termos de definição não tem nada. Então, pode ser que seja uma moeda só para atacado, pode ser que seja, sim, uma moeda para o varejo, onde a gente vai ter aqui uma wallet digital que tenha Bitcoin, Ethereum, real e dólar, por exemplo, digital, né? Mas eu acho que a grande motivação para isso tudo acontecer é que, conforme essas coisas vão ganhando padronização internacional, as economias são todas conectadas. Como é que você vai fazer câmbio se você não está falando a mesma linguagem do resto do mundo? Câmbio é o que mobiliza, né, a economia mundial, exportação, importação, comércio internacional, as dívidas, os produtos internacionais de investimento. Então, se você não acompanha isso e não está... E a gente tem um benefício e eu acho que a gente tem que reconhecer que o nosso Banco Central, tradicionalmente, é um Banco Central muito mais ativo e propositivo, né, do que a média dos bancos centrais mundiais. É um Banco Central que tem muito boa reputação internacionalmente entre os bancos centrais, né? Então, acho que a gente está num momento realmente de botar a cara para estudar, né? É como eu falei, acho que tem que colocar essas coisas para jogo, para a gente testar em pequena escala e ver onde funciona e onde não funciona, né? Eu não acho que vai ser uma regulação que vai ser escrita de uma vez só, por exemplo, né? Então a gente vai ter que ralar bastante aí para entender o que funciona no Brasil. É porque o que funciona na China não necessariamente vai funcionar por aqui, porque são economias diferentes, regimes governamentais diferentes, as culturas são diferentes, então tem um gap aí. Então, não dá para assumir nada que venha de fora e a gente tem que ter o entendimento também de que não vai ser a bala de prata para resolver a economia brasileira, né? A gente tem um grau de diferença socioeconômica grande no Brasil e muitos que são desbancarizados talvez não venham a ter acesso a isso, né? Muita gente que não tem acesso à eletricidade ou internet também vai ficar de fora dessa economia digital. Então tem um gap aí que a gente não pode ignorar enquanto a gente olha para a evolução, temos que olhar como é que a gente traz o resto do Brasil junto, né? E não fique para trás nesse sentido. Então tem muita conversa aí de várias aspectos. O que é legal nessas questões ao redor do blockchain, especialmente do CBDC, é que você é obrigado a pensar em várias situações e em várias disciplinas diferentes, né? A gente fala de tecnologia, de economia, de sociologia, de política, de regulação, né? E aí está o espaço para os advogados também, de repente, como é que se engaja nessa discussão e traz as perspectivas, né, de impacto naquilo que existe, quais as possibilidades, né? Avaliar com os pares internacionais o que está acontecendo nos seus países. Eu acho que tem uma discussão pública importante para a gente ter ao redor das CBDCs.
Advogado gosta de ver, né, querendo ou não, tem um lado muito do problema, né? O que, que isso pode causar de problema, porque aí entram os conflitos e as coisas que a gente tem que pensar. Os advogados são até, às vezes, taxados de serem muito pessimistas, mas é porque a gente vem sendo treinado ao longo da nossa formação inteira para conseguir enxergar os problemas, né? E o que, que isso pode gerar de problema para, ou seja, num contrato, tentar prever uma cláusula que vai lidar com esse problema, na legislação, enfim. Você já enxerga alguma coisa que está sendo conduzida aí, pode ser tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que você acha que é um problema e que precisa ser tratado antes da gente evoluir nessa conversa?
Olha, do ponto de vista de problema, acho que a principal discussão quando a gente fala de CBDC é o que acontece do ponto de vista de risco sistêmico numa infraestrutura dessa, né? Então, eu não acredito que a gente vá ter em nenhum lugar do mundo a entrada de uma CBDC que implique, por exemplo, a revisão de 100% dos contratos vigentes naquele país, né? Isso tornaria a implementação virtualmente impossível, né? Então, eu acho que o que vai acontecer, e aí eu vejo o papel do advogado nesse sentido, é participar das discussões públicas para justamente discutir as implicações daquilo que está sendo propondo fase a fase nessa implementação. Como eu falei, eu não acredito que vai ser implementado tudo de uma vez, mas eu acho que fase a fase vai ser importante que a sociedade discuta isso e a ótica dos advogados nessa discussão eu acho que é riquíssima e precisa aparecer, né? Essas implicações, essas entrelinhas, né, que os advogados leem super bem, precisam aflorar nessa hora dessa discussão para trazer essas implicações e aí, obviamente, mover a discussão adiante, né? não encalacrar a discussão. Então, acho que esse é um papel fundamental, né, na discussão, vamos dizer, da coisa mais pública, porque vai ser um debate interessante entre os legisladores, os reguladores e a sociedade como um todo, porque mexe com a vida de todo mundo, né?
E para quem tem interesse nesse tema e ficou interessado, ou já conhecia, ou está sendo apresentado agora e falou, poxa, isso é uma coisa realmente interessante, aonde que você recomendaria que essa pessoa buscasse mais conhecimento? Como que ela pode participar dessa discussão?
Eu sugiro, a primeira fonte de informação que eu mesmo acabei tendo contato e foi super útil, é o framework do Fórum Econômico Mundial, para CBDCs. Eles publicaram, numa das reuniões de Davos, um documento que é um toolkit, né, uma caixa-ferramenta, por assim dizer, regulatória, para inspirar os reguladores a trabalhar com as CBDCs. E, pouco a pouco, o Banco Central Brasileiro vai soltar as normativas, né, pouco a pouco vai ter essa discussão mais tangibilizada. Eu não sei quais vão ser os mecanismos que o Banco Central vai usar para fazer consultas públicas, mas imagino que venha a ter alguma coisa dessa, mas é importante ficar de olho na regulação, conforme o Banco Central for soltando, ou o próprio Copom, de repente, for soltando as determinações sobre como vai funcionar, é importante que a gente esteja atento, leia e possa ecoar as preocupações a cada uma dessas publicações. Então, acho que esses são principalmente as duas fontes, né, oficiais, vamos dizer assim, que eu acho que faz sentido acompanhar. E aí tem toda a indústria, né, da mídia e das notícias, tem grandes portais aí que já estão discutindo esse assunto, não é de hoje. Então posso citar aqui o Block News no Brasil, o Cointelegraph, que tem no Brasil também, tem o pessoal do CoinDesk, quem mais? Bom, tem vários portais, acho que são os três, que a Ledger Insights também, que é um portal na Ásia. Então é interessante poder acompanhar isso pelos olhos da imprensa, mas não deixar de acompanhar os canais oficiais também, justamente para ter a própria percepção daquilo que está acontecendo e na velocidade com que ela vai acontecer.
Legal, legal. Vamos continuar então nessa linha de falando de descentralização. Vamos falar sobre identidade autossoberana? O que, que é essa identidade? Qual que é o princípio? Da onde surgiu?
Cara, identidade é um tema interessante, né? E é uma coisa meio conflituosa, né? Porque a gente está acostumado a ter a nossa identidade registrada centralizadamente.
Totalmente.
Né? O seu registro geral, o RG, né? Para os mais novos, o RG, o seu CPF, né? A sua carteira de motorista, isso tudo é emitido por uma autoridade central, né? Soberana. Quando a gente pensa em ambientes distribuídos, especialmente no ambiente digital, o que a gente tem hoje em dia é uma dificuldade de entender com quem a gente está interagindo do outro lado do ambiente digital, né? Você pode ter, né, os perfis fake, os robôs, né? Os robôs estão cada vez mais sofisticados, então emulam bastante, cada vez melhor, a linguagem e a cadência do ser humano, né, numa conversa online. Então, tem muitos riscos associados à presença digital e também à privacidade, né? A gente tem aqui no Brasil uma legislação, uma das mais modernas, que é a LGPD, sobre privacidade do indivíduo. Tem outras, nos Estados Unidos tem o HIPAA, mais para a parte da saúde, tem a GDPR, que inspirou a LGPD, né? A GDPR na Europa. Então, tem muita coisa que começou, né, especialmente com o avanço das redes sociais, onde a gente é incentivado a expor a vida da gente, né? Existe uma indústria. Eu tenho uma frase interessante, acho que foi um documentário, não lembro o nome do documentário, mas ele fala que se o serviço é de graça, o produto é você, né? E aí a gente está há 10, 12 anos nessa mesma dinâmica com as redes sociais, então existe uma volta, né, à privacidade com essas regulações. A identidade digital ou autossoberana, enfim, cada conceito, né, se amarra nisso, mas o básico disso é: eu tenho dispositivos, né, criptográficos que me identificam online, e quem está interagindo comigo não precisa saber quem eu sou, mas ele sabe que eu sou eu. É meio etéreo esse conceito, né? Mas a ideia é que por algoritmos e criptografia você consiga ter certeza de que você não está falando aqui no nosso, né, no nosso chat aqui, você está falando com Maurício Magal de Sugihura, né, que é ele mesmo, né?
Deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse a pessoa com quem eu estou lidando não sabe quem eu sou, mas ela tem a certeza de que ela está falando com aquela pessoa que ela deveria estar falando.
Exato. Então, vou dar um exemplo de coisas que estão começando a acontecer ao redor da identidade digital para tentar exemplificar melhor um pouquinho essa situação. Pensa o seguinte: você tem o seu contra-cheque na sua empresa, uhum, né? Então, que é o comprovante do seu salário. Quando você vai comprar alguma coisa a prazo, eles te pedem para mostrar o contra-cheque para ter certeza do seu poder aquisitivo. O que, que tem de informação nesse seu contra-cheque? Tem o seu nome, provavelmente tem os seus documentos, tem dados internos da empresa onde você trabalha, pode ser que tenha o cargo, pode ser que tenha o endereço, né, rua tal, número tal, andar tal, pode ser que tenha outras informações sobre a sua família, e vai ter lá o seu salário. Agora, a resposta que essa pessoa que está fazendo o empréstimo quer não é quanto você ganha, é se você pode pagar por aquilo que você está comprando. Todas essas informações que estão a reboque não servem absolutamente para nada, e você hoje é obrigado a voluntariá-las. A identidade digital te ajuda a interagir no mundo digital com situações em que você pode ter as respostas que você precisa sem abrir mão da sua privacidade. Esse é um caso de uso de identidade digital. Um outro caso de uso interessantíssimo que está acontecendo, inclusive, na Ásia e na Europa Oriental, ali é uma região de muito conflito e de muito refugiado. Então, o refugiado vai passando de campo em campo, tentando sair da região de onde ele está para ir para uma região mais estável no meio da Europa, né, na Europa Central ou mais ocidental, ou ainda norte da África, enfim, para estar em segurança. Só que cada vez que ele passa num campo de refugiados, ele recebe uma batelada de vacinas novamente. Olha que interessante. E aí, por que ele recebe essa batelada de vacinas? Porque o refugiado não tem identidade, não existe uma autoridade central num país destruído. Como é que alguém vai dar um RG para um cara que está fugindo de um país em guerra civil? Então, já existem soluções de identidade digital que rastreia essa pessoa por biometria ao longo dos campos para que ela não passe, né, pelo mesmo tratamento de saúde duas vezes, para que ela possa ser identificada como uma pessoa que está saindo de um lugar e indo para outro e não seja necessariamente retida ali por mais tempo do que o necessário. Então, melhora até a questão da dignidade da pessoa numa situação extrema, né? E tem outros cenários, por exemplo, onde você está fazendo... Isso são discussões interessantes, e é isso meio que blenda no próximo tópico que eu acho que a gente poderia também falar, que é o tal do prontuário médico. O prontuário médico, ele é tão íntimo que ele pode até ser considerado uma maneira de você derivar a identidade da pessoa. Quanto mais informação de um prontuário médico você tem acesso, mais curta é a jornada entre aquela informação e a identidade da pessoa que tem aquele prontuário, né? Então, o que a gente está vendo no mercado agora são várias soluções distribuídas, e elas não são distribuídas do ponto de vista absoluto, elas são distribuídas do ponto de vista de agências. Então, você tem diversas agências governamentais de diversos países colaborando nessa mesma rede e dando fé que toda a informação que foi colocada ali, primeiro, é privada, criptografada, inequívoca e só pode ser liberada pelo dono da informação, que é o cara que tem o prontuário médico ali. Então, o Maurício é o Maurício, dentro, né, dessa rede de dados. Ele tem esse prontuário médico que só ele vê, e ele só libera os detalhes para quem ele quiser, quando ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Então, você devolve a privacidade ainda no meio digital. E o que está promovendo, né, esse... O pessoal chama de prontuário médico, tem umas soluções chamadas Health Pass, que já tem até um padrão global. Esse Health Pass é a tentativa do mundo voltar à normalidade no mundo pós-pandemia. Porque aí eu sei onde esse cara foi vacinado, sem saber que vacina, de repente, ele tomou, ou quem é ele, mas eu sei que ele pode, por exemplo, entrar num metrô. Então, eu não corro o risco de ter uma dispersão daquela doença contagiosa dentro do metrô, ou dentro de um teatro. Então, você começa a abrir a economia, abrir a sociedade e rastrear de maneira anônima essas pessoas, porque esse dado está criptografado dentro da blockchain, e a blockchain é acessada por vários desses agentes para garantir que a mobilidade aconteça. Então, tem várias camadas e vários casos de uso que se beneficiam, né, dessa identidade, e esses são só alguns, tá? A gente tem, assim, uma infinidade de casos sendo explorados, tem, inclusive, e isso é uma das coisas mais interessantes que a gente tem visto, que é a integração de dispositivos IoT, né, de internet das coisas. Esses dispositivos, eles têm baixa capacidade ainda, né, de computação, então é possível você substituir um device por um outro que está comprometido, que pode hackear a sua informação. Então você tem que dar uma identidade digital para esse device também, para esse dispositivo também, para ele autenticar na rede e ele poder transmitir as informações. Então, identidade digital vai muito além do indivíduo, né? Vai também agora estar presente nos equipamentos, para que os equipamentos que são inteligentes possam interagir com o resto da rede sem comprometer a qualidade e a segurança dos dados. Então, tem várias derivadas nisso e é um dos campos mais interessantes. Apesar de que existe ainda muito debate em aberto, justamente porque se no mundo tradicional, né, a gente tem a nossa identidade dada por entidades centrais, o que que acontece quando a gente descentraliza isso do ponto de vista de autoridade. Por isso que entra esse conceito da autossoberana, né? Você tem uma rede de participantes super extensa e todos têm o mesmo interesse, que é garantir a privacidade e a individualidade daquela identidade, né? Então, isso é praticamente uma quebra de paradigma em relação ao que a gente tradicionalmente vem tratando como identidade.
Não, uma quebra total de paradigma. Até assim, eu acho que seria legal para quem não tem ideia como que funciona, por exemplo, um blockchain, porque essa própria ideia, como você mesmo disse, já é um pouco contraditória assim, na nossa cabeça mais tradicional, e não nós só do direito, eu falo assim, né, do que a gente vem, da nossa realidade de todos os cidadãos até hoje, que é disso, de ter a sua identidade ao mesmo tempo que ela é sua, ela não é sua, porque ela depende de um terceiro, e o que você disse, se você precisar abrir, você vai abrir todos os seus dados para quem te pedir ali, você não consegue restringir uma parte dos dados. Como que funciona na prática, assim, vamos supor que a gente vai registrar a minha identidade na rede, né, fazendo essa identidade autossoberana, quem vai validar isso? Aonde que eu vou acessar isso? Como que é feita essa validação através do blockchain?
Então, uma das coisas que a gente tenta deixar muito claro, né, quando a gente fala de blockchain, é que o blockchain ele é uma base de dados distribuída, criptografada, né? E é muito comum as pessoas falarem: o blockchain validou, né? Não é que o blockchain validou. Você tem que ter um processo, né, de negócio num dos participantes dessa rede que bota um dado que faz sentido, né, que está validado pelo participante dentro dessa rede, né? Então, a gente ainda não vai isentar essa identificação primária, né, de um agente, ainda que esse agente esteja conectado numa rede. Então, é importante dissociar essa ideia de que o blockchain invalida. O que acontece é, o que está no blockchain, ele não muda, porque pela arquitetura de dados dele, ele é imutável, né? Então, a gente tenta dissociar um pouco essa questão da validade. Mas uma vez que o dado está ali e você, Gustavo, controla as chaves de acesso para aquela sua informação, você pode habilitar para que eu, por exemplo, veja... Tá, ó, vou te mandar meu celular. Aí você me manda a informação, eu olho, essa informação vai estar liberada pela blockchain, eu olho, anoto aqui no meu celular... O que vai ser interessante de ver é, quando você bloqueia essa informação para que eu não veja mais, eu não vejo o dado aberto no meu celular. Mas quando eu clico para ligar, ele liga para você. Entendeu?
Entendi.
Então, as informações vão trafegar criptografadas, você decide quem vê e por quanto tempo vê. E isso é muito importante, porque pensa no caso do prontuário médico. Eu tenho, de repente, uma doença crônica. Uma doença adquirida que eu tenho já por vários anos. E eu vou mudar de plano de saúde. O que acontece, por exemplo, num país como os Estados Unidos, onde os planos de saúde estão em guerra o tempo todo? Você tem o que eles chamam de condição pré-existente. Só que se você abriu o seu prontuário médico para algum médico e fechou, e aquela informação ficou disponível, em algum momento o teu plano de saúde pode ter acesso a essa informação e te cobrar um prêmio muito maior porque você tem uma condição pré-existente, ainda que aquilo seja foro privado, ainda que ele nunca tenha pego aquilo num exame, né? Então você acaba criando uma discriminação, né? Sem juízo de valor, mas você acaba criando uma discriminação, ou não de discriminante, mas de definir, né? De determinante, de que o Maurício tem uma doença pré-existente, então o prêmio dele é maior. Agora, numa situação dessa em que eu abro a informação, o cara vê essa informação no sistema e depois que eu fecho, ela fica oculta, ou seja, ele deixa de ter acesso ao meu dado, esse dado passa a ser privado novamente, né? Então, aquela história de, porque a internet nunca esquece, etc., com esse tipo de arranjo, né, de você conseguir dar a validade, né, a duração do tempo do qual você quer que a sua informação fique disponível, isso passa a ser ou passa a devolver para nós a privacidade que a gente, obviamente, na internet tradicional perdeu. Então, quando a gente fala de Web 3.0, que é essa web do valor que a gente fala, né, a internet do valor, Na minha perspectiva, é impossível dissociar isso de um ambiente onde você tem identidade digital para gerenciar a sua privacidade. Acho que falar de Web 3.0 sem esse tipo de dispositivo soa menos do que poderia ser, entendeu?
Entendi. E agora começa até a fazer mais sentido que eu acompanho um cara na internet que ele é muito ligado também a essas questões de blockchain e cripto, enfim. E ele disse uma vez uma coisa que também é meio que um choque assim para a nossa culturalmente falando, que é, não sei se você vai concordar, mas ele, segundo ele, o futuro é o futuro do anonimato. E aí, num primeiro momento, você fala assim, poxa, mas anonimato, né? A gente já pensa logo nas coisas ruins que acontecem em razão do anonimato, né? O poder que você dá para a pessoa que está ali no anonimato e como é difícil você, aí já entrando um pouco na parte jurídica, responsabilizar a pessoa que está praticando o ato, né, de forma anônima. Mas aí quando você me dá uma explicação dessa, que eu tenho uma identidade, mas eu posso liberar determinados dados dessa minha identidade quando eles forem necessários apenas, aí já começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque aí já começa, por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa do exterior, eu não preciso saber se ela é homem, se ela é mulher, se ela é jovem, se ela é idosa, enfim, de qual raça que ela é. Eu não preciso saber disso tudo. Eu preciso saber se, sei lá, ela é formada em direito, por exemplo. Pronto.
E certificadamente, né?
É, com certeza, né? Que ela é formada em direito nesse caso, nesse exemplo aqui. Então, aí já começa a fazer um pouco de sentido. Você concorda que realmente o futuro ele é do anonimato nesse sentido?
Eu não sei se ele é do anonimato, mas ele é da confiabilidade. O que você descreveu aí é embutir, é um processo de embutir confiança onde ela não existiria, né, sem esse tipo de infraestrutura que permite que isso aconteça, né, que a gente trata blockchain como uma tecnologia de infraestrutura. Então, concordo, eu acho que, inclusive tem até exemplos, eu fiz um bate-papo lá, um Block Talks com um brasileiro que mora na Inglaterra, e ele trabalha numa empresa chamada People Check, que faz mais ou menos isso que você falou. Ele faz o background check da pessoa, isso fica gravado no blockchain, e aí você, o empregador fala assim, ah, esse cara aqui eu preciso desse perfil. Esse cara tem um perfil? Ele fala, tem. E como está na blockchain e todos os outros empregadores anteriores certificaram que esse cara desempenha, etc., então você pode contratar sem necessariamente ver os dados dali de baixo, né? Você sabe que ele é um CPA, por exemplo, né? Que é um Certified Public Accountant. Isso está lá na blockchain e a PeopleCheck fala, sim, ele é. Mas você não sabe quando ele tirou, onde ele trabalhou, mas conforme você vai pedindo as respostas, né? As perguntas, fazendo as perguntas pedindo essas respostas, ele vai te dar o sim ou não necessário para você contratar com segurança aquela pessoa, né? Então isso é, está cada vez mais presente, né, na vida da gente, esse tipo de coisa, e eu acho que em algum momento isso vai ser generalizado, né, vai ser o momento em que a gente vai deixar de falar de blockchain. Eu não vejo a hora disso acontecer. Uhum. Né, que a gente passe a falar simplesmente como as coisas funcionam, ou como elas têm que funcionar, e não necessariamente falar da tecnologia que faz com que elas sejam assim, né.
Não faz nem muito sentido, né? Agora que você falou isso, não faz nem muito sentido a gente ficar falando, do blockchain. A gente não fica falando, o meu Windows, sei lá. A gente não fica falando disso.
Não, às vezes o paralelo, e eu converso com muita gente muito mais capaz do que eu aprendo muito com eles, e eles falam um paralelo interessante, é a história do TCP/IP, né? A gente tem lá o IP que define, é o protocolo que define como a gente se comunica pela internet. Hoje a gente faz tudo pela internet online praticamente e ninguém fica vendo, qual que é o seu IP? Por que que alguém quer saber qual que é a blockchain? Né? Não faz sentido, né? Então eu acho que a gente vai chegar nesse momento, a gente não está lá ainda, né? Mas eu acho que a gente vai chegar no nível de maturidade em que não importa se está na blockchain ou qual blockchain que está, e se é uma cripto, se não é uma cripto, desde que você consiga fazer um pagamento e você tenha certeza de que o pagamento funcionou, e desde que você consiga, né, fazer, utilizar os seus dados a seu benefício de maneira confiável, pouco vai importar o que está por trás, né? Acho que a gente vai chegar nesse momento aí. Não estamos ainda, né? Mas a gente vai chegar.
E fazendo um paralelo, a gente tem muita crítica também ao direito digital, né? Muito se falava do direito digital como uma área específica do direito. E aí muitas pessoas começaram a entender, poxa, não faz sentido eu falar de direito digital, tudo é digital. Eu não, quando eu compro uma coisa pela internet, eu não vou usar o direito digital porque eu comprei algo pela internet. Eu vou usar o direito civil, normal, o Código de Defesa do Consumidor, enfim. Agora, as coisas e as nossas relações estão mais digitais. Então, não faz mais sentido separar isso como um campo. A relação que a gente tinha mudou. Então, a partir do momento em que aquilo começa a permear essas nossas relações, não tem por que eu ficar falando de direito digital, né? Não faz muito sentido.
Você pegou um ponto interessante, né? Porque assim, não é só não faz sentido falar de direito digital, como se você for parar para pensar, porque tudo é direito, né? Tudo são direitos, deveres, obrigações, tudo está escrito de maneira legível, tangível, para ser, né, utilizado como base legal e tal. Então, acho que o que eu acho interessante no o direito no contexto das blockchains, é que pelo fato de você conseguir programar blockchain, então você pode programar, tem várias tecnologias que você pode programar, o Ethereum foi o primeiro blockchain programável, mas você tem outras várias tecnologias que permitem você escrever código em cima de uma blockchain, por que não escrever a regulação em cima de uma blockchain? E essa regulação, ela está operando online real time conforme os negócios acontecem. E aí, em vez de você fazer uma apuração post-mortem, como é feita hoje, você fraudou. Puta, não, você está rodando num ambiente seguro, confiável, com privacidade, onde as leis estão embutidas na maneira como aquele ecossistema opera, então não tem fraude. Porque todo mundo vê a regra escrita no smart contract. Então, como é que alguém vai operar naquela rede se aquela rede está regida por aquela lei e o business roda em cima daqueles parâmetros? Então, você deixa de ter essa ineficiência atroz que é o judiciário do após, né? Você previne que as coisas aconteçam, né? E isso é uma discussão interessante. Eu tenho estudado alguns dos casos de uso do tal do DeFi, do Decentralized Finance, que nada mais é do que produtos tradicionais, né, de finanças tradicionais, implementadas no contexto dos smart contracts, dos tokens e das blockchains. Então, são deploys muito mais objetivos, muito mais diretos. Então, você deposita criptomoeda ou tokens em um smart contract. Eles chamam de stake, é o depósito, né? Me julguem. Você deposita os seus tokens ali, naquele smart contract, e esses tokens, e você recebe um token daquele processo para você, como se fosse uma garantia daquilo que você emprestou. Aquele seu token vai rodar juros e vai ser emprestado para outras pessoas ou vai ter outros produtos sofisticados utilizando aquele pool de liquidez, né, do qual o seu token original ou criptomoeda fazem parte. E você pode pegar esse outro token que você recebeu desse processo e fazer o stake dele em outro processo para que ele dê liquidez em outro processo. E aí você começa a montar estruturas de produtos codependentes, smart contracts em smart contracts diferentes. E eles chamam isso de Lego financeiro. Você vai montando as suas estratégias de investimento ou de rentabilidade de acordo com os tokens que você tem de cada um desses processos. Isso vai virando um emaranhado de inovação financeira, que eu acho genial, né? E numa discussão que eu tive com o glorioso Jeff Prestes, que é um dos papas do Ethereum no Brasil, eu falei, pô, mas isso não é um problema de risco sistêmico? Porque se você não consegue puxar o fio da meada, a hora que der um perereco num contrato desse e as taxas todas forem por vinagre, como é que a gente faz para evitar que todos os contratos que estão dependendo uns dos outros não venham a crachar igual foi em 2008 na crise financeira, né, dos CDSs lá, que eram estruturas financeiras complexas, etc. Ele falou assim, mas uma coisa não tinha naquela época que a gente pode implementar hoje. Eu posso botar a regulação dentro do smart contract. E aí eu falei, pô, genial, lógico que pode. Se você pode escrever um código, você pode escrever uma regulação, né? E isso pode tornar, inclusive, esses produtos de DeFi cada vez mais robustos, cada vez mais complexos e cada vez mais rastreáveis. E eu achei genial, porque não tem outra tecnologia no mundo que permite que você embuta a regulação para todo mundo ver que está rodando dentro do compliance regulatório, né? Então, acho que isso são avenidas de oportunidade que as tecnologias blockchain permitem que a gente explore, que a gente não conseguia fazer nas tecnologias tradicionais. Talvez, né, depois das criptomoedas, que são o caso de uso original das blockchains, o DeFi seja um caso de uso de blockchain que só existe porque existe blockchain. Talvez esse seja o caso mais emblemático. Olha, eu conseguia fazer rastreabilidade de alimentos de outro jeito? Conseguia, que com blockchain você faz muito mais barato. Mas você conseguia, então o caso de uso estava lá. Agora, não existe DeFi sem blockchain. Então, acho que talvez, e eu posso estar enganado, porque a coisa é tão dinâmica, mas talvez Decentralized Finance seja o prime use case de blockchain daqui para frente. E aí uma indústria que o Bitcoin, né, o blockchain veio para disruptar, acaba se evoluindo, né, numa nova geração de produtos financeiros descentralizados. Então, essa é eu acho que é a grande sacada do blockchain, é permitir essas grandes avenidas de inovação.
Não, muito legal. E aí, realmente, as aplicações são infinitas, né? Enquanto você vai falando aqui, minha cabeça estava a mil, porque é muita informação e as possibilidades, né? Coisas que a gente... É o que você falou, né? Esse conhecimento cumulativo que vai, né? Parece que não faz muito sentido. A gente falou lá no começo que era coisa mais voltada para pessoas com conhecimento específico, para pessoas da tecnologia, etc. e tal. Mas quando você vai olhar a dimensão que isso pode dar, né? O futuro, ele é maravilhoso, na minha opinião. Isso tem que acontecer rápido. Imagina você colocar um contrato inteligente com a legislação checando esse contrato, com os bens vinculados. Então, assim, aconteceu um descumprimento contratual, naquele segundo já está resolvido, não tem litígio.
Nem chega no ponto de ter discordância, porque o código, para você, se você faz o stake do seu token lá, você está concordando com o código que está escrito. Então, lê o código. É público, lê o código, entende o que vai acontecer com os tokens ali, né? Então isso é muito legal, cara, acho que isso abre muitas possibilidades. Eu acho que essa é uma das questões que eu acho que quando você mistura DeFi com CBDC, você abre um campo gigantesco para inovação no mercado regulado, e aí a gente não sabe ainda o que vai desdobrar disso, mas pode ser que a gente tenha, daqui a alguns anos, boa parte do PIB mundial incremental vindo da economia descentralizada, né?
Que é também uma economia de muito... E a consequência de ser uma economia de menor risco, consequentemente você tem aí juros mais baixos, enfim...
Você acessa o que eles chamam de liquidity pools no mundo inteiro, né? Aí vem a história de você ter o ambiente descentralizado, ele desconhece a fronteira de jurisdição.
Uhum.
Então, você está na blockchain, você não sabe onde está rodando esse negócio. E não interessa, porque interessa que você está resolvendo um problema de negócio, né? Então, acho que vai ter uma discussão ampla de regulação. Ninguém regula a tecnologia, né? A gente regula caso de uso, né? E eu acho que a gente vai ter que achar um jeito de fazer isso globalmente, cada vez mais eficientemente, né, para que esse ambiente distribuído ele possa florescer e gerar a riqueza que ele promete. Né? E aí vem o meu ponto de que também nessa parte mais, vamos dizer, financeira, financista, existe um baita espaço para os advogados, né? Porque você tem que discutir prós e contras antes de rodar o produto e implementar esses prós e contras dentro das salvaguardas dos smart contracts. Então, tem muito espaço para discutir. Você falou do perfil do advogado ver os problemas, né?
Uhum.
Esse é um espaço, DeFi é um espaço super interessante para quem advoga e está envolvido com o mercado financeiro. Eu acho ele genial, porque tem muito espaço ali para ser explorado, e porque você vai programar isso de antemão no produto, então você tem que levar toda essa análise, né, do risco, das salvaguardas, né, dos planos B, etc., para dentro desse produto, desse smart contract. Então tem muito espaço para contribuir aí também. E eu acho, nesse sentido, eu acho blockchain uma das tecnologias mais democráticas, porque para você implantar um projeto com blockchain, você precisa de toda sorte de gente. Você precisa do desenvolvedor, obviamente, você tem que ter um arquiteto, mas, pô, você vai fazer DeFi, você precisa de um economista, você precisa de um advogado. Tudo isso tem projeto, então você tem que ter um gerente de projeto, vai usar infraestrutura, tem que ter um cara de infra, tem que ter um cara de marketing. Então, assim, a gama de perfis que envolve qualquer projeto de blockchain é um negócio maravilhoso. Então tem espaço para todo mundo trabalhar com blockchain, ainda que você não seja um desenvolvedor, né? Então, se a gente vê tantos projetos interessantes que começaram, né, na ideia, sei lá, de um psicólogo, de um músico, de um, entendeu? De uma pessoa que não necessariamente está vinculada intimamente com a tecnologia, e estão ali discutindo, por exemplo, renda básica universal na blockchain, o cara é um sociólogo, né?
Não, muito legal, legal demais. Enquanto você estava falando aqui, voltando um pouco à questão da identidade autossoberana e linkando um pouco também com a questão desses certificados de saúde digital, Health Pass, enfim. O que acontece em situações extremas? Por exemplo, imagino eu que quando pensando aqui, quando você for algum tipo de autoridade, uma polícia, enfim, que precise ter acesso a determinada informação, automaticamente isso vai ter no código, né? Vai estar lá. Bom, essa autoridade aqui, ela consegue acessar as suas informações da mesma forma com que qualquer outra pessoa poderia acessar em um nível, vamos dizer assim, inferior de privilégios. É isso que acontece? Pensando no macro, quando estiver sendo adotado aí no mundo inteiro e a gente tiver algumas autoridades que precisarão ter acesso, por exemplo, em razão de algum cometimento de algum crime, alguma coisa, e aí a polícia precisa saber quem foi que fez aquilo ali e aí ela precisa ter acesso àquela identidade. É isso que funciona? São níveis de acesso de informações ou não?
Eu vou dar uma resposta de advogado.
Depende. Advogado adora o depende.
Depende. E eu não sou advogado, mas nesse caso eu vou advogar. O ponto é o seguinte. Depende da implementação, porque a gente acabou de discutir vários casos de uso. Esses casos de uso, eles resolvem problemas reais. Se em alguma instância, uma identidade autossoberana ou digital ou distribuída ela for operacionalizada por entidades governamentais, muito provavelmente o cenário que você descreveu agora vai existir. Uhum. Se ela for descentralizada por agentes autônomos, ou seja, anônimos, em uma rede blockchain pública, muito provavelmente nem os próprios participantes da rede vão ter acesso à informação que está ali debaixo. Então, você tem diferentes graus de privacidade para diferentes graus de caso de uso, de diferentes tipos de caso de uso. Então, é possível imaginar uma realidade onde o que você descreveu aconteça? É. É provável que isso venha a acontecer? Também não é. Por quê? Porque todo mundo que está trabalhando com identidade distribuída está pensando na privacidade absoluta.
Uhum.
O que acontece numa sociedade que tem entidades centralizadoras, é que a privacidade é relativa.
E até porque aí você começa a ter uma coisa que é, por exemplo, algum tipo de regime autoritário, né? Que você queira utilizar essa tecnologia justamente para se esconder de algum tipo de abuso, alguma coisa que você está sofrendo, aí perderia totalmente o sentido, né?
Uhum, uhum. Exatamente.
Entendi.
Então, é interessante você ver, por exemplo, nos casos de Bitcoin, onde o próprio FBI já consegue rastrear a movimentação das carteiras e achar os indivíduos associados a determinados endereços. Então, quando a gente fala assim, o Bitcoin troca entre participantes anônimos, mais ou menos. As carteiras de Bitcoin ainda são o ponto onde você tem que trafegar do mundo real para o mundo cripto. Então, ali existe uma identificação. O que é anônimo é o minerador. No minerador, ele é qualquer máquina ligada na rede. Então, você não necessariamente sabe quem está por trás daquilo. Mas na carteira, você, de alguma maneira, você vai fazer um saque, precisa ter uma pessoa ali, né? Então, já existem mecanismos de criptografia para acompanhar esse tipo de movimentação. E eu acho que, apesar disso tudo, o Bitcoin é extremamente resiliente, né? Agora, esse cenário que você falou de surveillance está acontecendo em vários países do mundo, né? A gente tem uma presença de câmeras em vários lugares, presenças de escuta em vários lugares, a gente já sabe que os nossos celulares estão o tempo todo com o microfone e a câmera ligada, apesar de a gente não, né, não filmar. Então, assim, existe cada vez mais uma preocupação com a retomada da privacidade em todas as instâncias, mas especialmente no meio digital, né? Então, eu imagino que, por mais possível que esse cenário que você descreveu seja, ele talvez não seja o mais provável.
É, que bom então, que não é o mais provável. Uma outra situação que eu pensei também extrema seria, por exemplo, né, falando na questão da saúde, o que acontece em determinados momentos em que, por exemplo, a pessoa não está consciente para dar aquela autorização e a gente precisa ter acesso ao prontuário médico dessa pessoa ou algum tipo de informação da identidade dela. Já tem alguma solução para isso?
Como esse Health Pass que está por aí, ele tem agentes de saúde de vários países envolvidos, eu não conheço a implementação em detalhe, então vou inferir aqui, mas eu imagino que deva ter algum tipo de mecanismo, né? A pessoa morreu, precisa, né, precisa obter lá o prontuário para tratar o filho de doença genética. É bem possível que isso tenha algum tipo de alternativa. Né? Então essa talvez seja uma implementação, né, desse tipo. Mas obviamente, e aí de novo espaço para os advogados, né? Existem mecanismos de privacidade que você pode acionar na justiça que impeçam isso de acontecer ou que permitam que isso aconteça, e a tecnologia tem que corresponder a esse tipo de circunstância, né? Por isso que eu falo, é muito melhor ter o advogado no começo do desenho do que no final, né? Você vai começar a desenhar a solução e ela tem implicações legais, pô, traz o advogado para a mesa, porque aí você já implementa com aquelas consistências legais embarcadas na solução.
E isso agora, né, com a pandemia aí, a pandemia caminhando para o final, se tudo der certo aí, é uma coisa que eu acho que a adoção vai acelerar muito, né? Porque para transitar entre países, você ter isso certificado de que aquela pessoa está bem de saúde ou tomou a vacina X, isso aí é uma, como você disse também lá no começo, é uma facilidade para que a gente consiga reabrir e retomar a uma normalidade muito, muito boa, né? Com uma segurança muito boa.
Concordo, mas a minha principal preocupação em relação a isso é a possibilidade de você criar classes de humanos.
Como assim?
E isso, esse cara que tomou a vacina do tipo A, ele pode ir para países desse tipo. Quem tomou o tipo B não pode ir para países desse tipo, mas pode ir para países daquele tipo. E aí você começa a ter castas, né? De pessoas. E isso é uma questão ética, não é uma questão tecnológica. E aí vem um pouco do ponto que eu acho que é super rico nos projetos com blockchain, é que a maioria deles acaba tocando em algum aspecto da ética, porque é tão disruptivo pensar de maneira distribuída que a gente se obriga a pensar na ética das coisas. Então, mesmo assim, coisas tolas. Ah, eu faço rastreabilidade de alimento. Tá, mas aí o que que vem embarcado de dados? Ah, vem embarcado o cara que colheu a alface. Putz, mas é uma informação da pessoa. Será que faz sentido eu trazer? Por que que eu tenho que trazer? Ah, mas ele não é o técnico responsável. Não, ele é o cara, é o verdureiro. Ele não entende blockchain. Então, a gente se obriga, né? E as implementações que não fazem isso, acho que perdem uma grande oportunidade de refletir sobre a natureza das coisas, a olhar pela ética, né? Então, quando você fala de, pô, o cara tá em coma, precisa acessar os dados, a polícia precisa, né, entrar num backdoor para pegar as informações, a gente tem que prever essas situações nas soluções. E uma das boas práticas em arquitetura, né, de blockchain é que você não coloca os PIIs, né, o Person Identifiable Data, dentro de uma blockchain, porque a blockchain ela é imutável, né? Então você botou ali, você não tira mais, e aí você não tem lá o direito de ser esquecido, né? Que prevê a LGPD, prevê GDPR. Então as arquiteturas precisam prever isso no ponto de vista da aplicação, para que o blockchain seja realmente uma ferramenta de privacidade, né, e de distribuição de dados, mas que ela não carregue em si os riscos de quebra de privacidade que ela está tentando prevenir, né? Então tem muito da construção da ética nesses projetos e é um dos aspectos talvez que até os próprios advogados possam contribuir nas discussões, né? Para que isso não seja deixado de lado e só se olhe o negócio, só se olhe a tecnologia, né? Que são importantes também, mas não é tudo.
Então, e aí, a gente, para já ir caminhando aqui mais para o final do episódio, ô Maurício, vamos falar um pouco de sandbox regulatório. Como que está isso hoje no Brasil? Aliás, vamos antes ainda, para quem nem sabe o que é um sandbox regulatório?
O sandbox, né? A gente usa o termo em inglês, porque não sei porquê.
Porque a gente gosta, a gente gosta muito de fazer isso.
Muito, muito. Sandbox é a caixa de areia mesmo, né? E o que a gente faz quando a gente é criança? A gente vai, joga, né, os baldinhos, rastelo e brinca na caixa de areia ali, não suja nada para fora, se sujar você põe para dentro. E aí levantou, tirou a areia, volta para casa, toma banho e vai dormir. Então a visão, essa imagem que eu estou passando aqui para vocês, é exatamente o que são os sandbox regulatórios. São áreas demarcadas pelos reguladores para que você consiga fomentar a inovação dentro do ambiente regulado com uma barreira regulatória menor, com custos de observância regulatória menor. E aí você permite que as empresas, os empreendedores, tragam novidade para aquele mercado regulado e testem os limites do mercado regulado sem colocar em risco o próprio mercado, né? Então, isso é uma estrutura já de alguns anos, no mundo já funciona assim, e no Brasil, nesse momento, nós temos três reguladores importantíssimos, todos eles vinculados ao mercado financeiro, com seus sandboxes regulatórios. O Banco Central, regulador dos bancos, a CVM, reguladora dos investimentos, e a SUSEP, reguladora dos seguros. E basicamente o que a gente está vendo, e aí notícia fresca, né? Acabei de receber uma notícia aqui de que a CVM encerrou a análise dos 33 projetos que foram submetidos, reprovou acho que 27.
Nossa.
Só 6 foram aprovados, e obviamente isso vai levantar uma série de questões, uma série de porquês e lições aprendidas que vão ser ótimas para a próxima onda, né? Mas o que é legal é que, poxa, até a SUSEP, que era dos reguladores, né, do mercado financeiro, uma das autarquias mais resistentes à inovação, porque o papel do seguro é ser avesso a risco, né? Tá na natureza do business. Uhum. Eles estão com o sandbox regulatório. E o que se espera desse sandbox regulatório? Não é só apenas essa questão do tipo, olha, pode brincar aí na caixinha, se você jogar a areia para fora, eu vou te tirar daí. Não é isso. O que se espera é que esses reguladores participem ativamente das atividades que estão sendo exercidas dentro desse sandbox para que a proposição das regulações definitivas que venham a reger esses novos modelos de negócio que estão sendo exercitados no sandbox saiam de maneira plena, né, completa, bem escritas, com lições aprendidas, com os limiares, e que espalhe para o resto dos mercados que eles regulam a possibilidade de trazer essas inovações para o resto dos business. Porque não é uma questão de uma, duas, 10, 20 empresas só dentro do sandbox, é uma questão de mercado. Veja, nós estamos num mundo globalizado, queira você ou não, a gente compete com players no mundo inteiro. Quando a gente entra na criptoeconomia, não tem fronteira. Então, ou o regulador está, né, na leading edge aí da inovação com os seus sandboxes, ou o país perde competitividade globalmente. E a gente não está mais na idade, do ponto de vista, né, econômico, de ser passado para trás, né? Então, eu louvo essas iniciativas dos reguladores brasileiros, elas são extremamente necessárias, e a gente está aprendendo como faz. Esse resultado da CVM é um exemplo, o Banco Central tem tido também razoável sucesso, e a SUSEP está entrando nisso para fomentar também, dentro dessa estrutura, as inovações em seguros. Então, não é só inovação tecnológica, é isso que as pessoas têm que capturar. Não é só inovação tecnológica. A inovação tecnológica, ela habilita a inovação de modelos de negócio. E aí então, os reguladores estão aí justamente para regular e deixar saudável esse ambiente, para que essas inovações elas venham somar no mercado que elas regulam, para que mais empresas possam competir em pé de igualdade com essas inovações, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, acho que a gente costuma falar, né, do setor público. Eu acho que, felizmente, no Brasil, a gente tem, nas autarquias que regulam o mercado financeiro,
O pessoal de carreira é extremamente competente, é gente de nível internacional, que escreve paper para o mundo inteiro bater palma, e a gente está vendo isso na prática agora com esses sandbox, os três sandboxes regulatórios. E é uma atividade, assim, do ponto de vista, né, a gente está falando aqui para um podcast de direito, os advogados que estão no mercado financeiro, que trabalham com esses setores, têm um espaço enorme para apoiar as empresas, né, as startups, fintechs, insurtechs, investtechs e outras techs que queiram entrar, lawtechs que queiram entrar nesse mercado, tenham condição de fazê-lo de maneira inequívoca, bem embasados, etc. Então, fazer a ponte, ajudar o empreendedor a fazer a ponte com o regulador também é um valor grande que os profissionais de direito podem trazer para a mesa. Então, tem espaço, sim, para o advogado ajudar na inovação e nessa revolução, né, tecnológica e de negócio que a gente está vivendo, aproveitando essas janelas do sandbox. Então, de novo, né, estudar muito, ler muito o que os reguladores estão botando na rua em termos de paper, entender as dinâmicas, entender os mercados que estão querendo se movimentar, entender os princípios guia dos empreendedores para poder fazer uma conexão boa entre o empreendedor e o regulador. Então, tem muita janela e eu acho muito legal que a gente esteja nesse momento, né? Eu sei que, assim, a pandemia nos força a refletir, né, a brevidade da vida, então é importante também não perder isso de vista, mas justamente porque a vida é breve que a gente deve fazer o máximo no tempo que a gente está aqui. E eu acho que exercer isso nas janelas que nos são oferecidas como sandboxes aí são oportunidades realmente muito bem-vindas e de novo, acho que fica aqui um encorajamento, né, para a tua audiência realmente mergulhar nessas possibilidades, porque é uma novidade para nós em termos de mercado e é uma possibilidade incrível, né, de até de escrever uma história, né, um legado profissional, falar assim, nossa, eu trabalhei na primeira janela de sandbox de tal regulador, na segunda, ou eu ajudei a escrever uma regulação quando eu ajudei aquela empresa no sandbox, né, são coisas que a gente vai deixando aí para a sociedade que vão escrevendo aí um pouco do que a gente devolve de tudo que a gente recebeu, né.
Não, muito legal, e a gente tem muitas pessoas que tem essa visão de que, poxa, vai regular a inovação, não combina com regulação, etc e tal, mas não, por isso que eu disse que é muito legal ouvir isso, porque de todas as pessoas, assim, 100% das pessoas que eu converso, e a gente vai falar de sandbox, elogiam todos os players desse ecossistema, e todo mundo fala que realmente o Brasil, elogiando o Banco Central, você citou vários outros aí, está na frente e tem pessoas muito competentes, e explorar esses sandbox regulatórios é o melhor que a gente deve fazer para que a gente consiga inovar mais, cada vez mais, sem ficar esperando aquilo que acontece, ou a legislação ela é tão extensa que ela realmente aí ela impede a inovação de uma forma por completo, ou quando chega determinada tecnologia, por não ter tido essa experiência de um sandbox, as pessoas começam a criticar e aí a gente tem vários, né, problemas que a gente viu aí. Vamos pegar, por exemplo, o Uber, né, lá no começo do Uber, quando chegou aqui no Brasil, a gente teve muito problema que, às vezes, se tivesse tido uma conversa ali, talvez, né, poderia ter sido evitado ou não, né? Não sei.
Uhum. São discussões interessantes, mas, de novo, né, os reguladores têm que estar engajados. No caso, né, dos seguros, investimento e dos bancos, eles são. É um desenho deles já. Uhum. Já é assim. Uhum. Né? Então, a transição para o modelo, né, de permitir inovação, e aí vem a sacada. Né? O pessoal está falando, é disruptivo, todo mundo usa disruptivo como se fosse uma coisa boa. Né? Disrupção, ela significa quebra de paradigma, né? E de repente o paradigma corrente, ele sustenta toda uma economia, e quando você quebra esse paradigma, você bota toda aquela economia para baixo. Então, o fato da disposição dos reguladores em organizar o sandbox regulatório para que fomente-se a inovação dentro do ambiente, né, que eles regulam, para depois isso ser replicado de maneira a aumentar a competitividade, não só no mercado local, mas como internacionalmente, eu acho estupenda, apoio, bato palma, torço pra caramba, sei de gente que trabalha nisso 24/7, e eu acho que esse é um caminho é o caminho mais certo? Não dá para falar de certo e errado, acho que é um caminho possível e que está sendo bastante bem exercido, e gosto de ver as empresas que estão por aí pleiteando, né, o espaço no sandbox, porque é o sinal de para onde está apontando a inovação, né?
Isso, exatamente. A gente estava conversando aqui antes de gravar e você começou a me contar uma coisa que eu não quis nem ouvir o que que era, justamente para a gente contar juntos aqui no ar, mas você me disse que a gente tem aí já o primeiro caso, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa questão de descentralização, de blockchain, é a primeira judicialização de NFT no mundo, né, pelo visto. Conta para a gente um pouquinho aonde que a gente vai chegar.
O caso envolve o Jay-Z, né, o rapper, talvez o rapper mais abastado. Ele não é nem rico, ele é abastado, como diz ali na minha cidade, do mundo, né? Ele está no meio de um processo agora, judicializou mesmo nos Estados Unidos. Um dos sócios dele na gravadora, ele tem uma gravadora chamada Rockefeller, são três sócios, cada um tem um terço. E um dos sócios, o Damon Dash, ele fez um NFT do primeiro álbum do Jay-Z e botou numa dessas leiloeiras de NFT lá nos Estados Unidos. E ele estava leiloando os direitos que correspondem a ele, Damon Dash, daquele álbum. Só que o álbum é de propriedade do artista Jay-Z. Os royalties que dele advêm são divididos entre os sócios da gravadora, porque a gravadora detém os direitos conexos, não os direitos autorais. E o álbum, juridicamente, é separado da gravadora. Então, o Damon não tem nada a ver com o álbum e tem um terço da gravadora. Então, imagine a confusão de você pegar uma representação de um ativo do qual você não tem nenhum domínio, nenhum copyright, e botar um terço daquele ativo num NFT, que é um certificado de propriedade, ou seja, você está, assim, na minha opinião, sem ser advogado, está roubando o ativo, né? Porque você está pegando um ativo que existe, direitos que estão ali, documentais, e está botando um terço de um negócio que você não tem. Ah, mas eu tenho um terço dos royalties. Tudo bem, enquanto gravadora, não enquanto autor do disco. Então é uma salada que se colocou ali. E aí o que eu contei no podcast agora, né, o último que eu fiz, que eu trouxe essa notícia, eu chamei isso aqui de um cautionary tale, né, uma historinha de aviso, né, no inglês. Que a tecnologia não pressupõe que o mundo real deixou de valer. A gente precisa começar a achar meios de trabalhar a realidade das coisas no novo ambiente tecnológico, e não o contrário. Porque toda vez que a gente fizer isso, vai acontecer um caso como esse que está acontecendo lá com o Jay-Z e o sócio dele. Imagina você, dentro da sua sociedade, você tem uma situação dessa. Imagina o clima, né? Bomba de climão, que está ali na Rockefeller por conta de uma situação dessa. Vai se resolver, óbvio que vai, mas já vira um aviso, né? Se você vai fazer um NFT, veja todo o arcabouço legal dos seus direitos em relação àquilo que você vai colocar embarcado no NFT, para não correr o risco de passar um carão desse, né? Achando que pode e não pode nada.
Não, isso, assim, deve ter sido feito numa correria, numa euforia, não sei, uma coisa de momento ali, porque é de uma ingenuidade tão grande, né? Vamos usar a palavra ignorância, assim, né? Porque é uma tecnologia nova, claro, nem todo mundo sabe, né, como lidar direito, mas pelas pessoas envolvidas, é de uma falta de assessoramento até jurídico mesmo, né? Assim, absurdo isso.
Mas é o que a gente estava conversando até agora. Assim, o advogado tem que entrar antes de colocar as coisas para funcionar, para não ter que colocar todos os advogados depois. Porque imagina, se você consulta um, você não tem que usar 10.
E lá nos Estados Unidos isso ainda é mais potencializado, porque lá o poder judiciário, as indenizações são todas milionárias, e quando você já está lidando com pessoas que são multimilionárias, bilionárias, sei lá, aí a coisa assim, né, vira um angu de caroço, né?
Eu imagino que isso deva se resolver em breve e tal, né? Acho que não deve deixar algumas sequelas, mas enfim. Mas o que eu acho que fica é a lição. A gente tem que olhar para um negócio desse e fazer a análise que você está fazendo, né? pô, por que que não falou, o que que deu errado, por que que a empresa que faz o leilão do NFT aceitou, né, que documentos foram apresentados, como é que essa, né, lembra, eu falei da história do blockchain, o blockchain ele registra, né, o que está combinado, mas ele não necessariamente ele valida, né, o que tá entrando, né, o dado ruim é um dado ruim, né,
uhum.
E aí olhar para isso e falar assim, cara, acho que é o que você falou, a pressa de botar um NFT, ela sobrepôs ao cuidado que você tem que ter para entender o que que implica um NFT quando você está tratando de direito, né, de alguma coisa, sobre alguma coisa. Então achei muito legal essa história do ponto de vista, né, educacional, esse é o propósito do Block Drops, né, não é fazer propaganda de nada, é muito mais trazer essas coisas para o público entender as implicações, né? E tem casos de uso que eu trago no podcast que eu falo, isso aqui não precisa de blockchain, gente, nem era para ter blockchain aqui, né? E aí você vê uma situação dessa, fala assim, é tão emblemático, porque assim, é o que você falou, o cara é bilionário. Como é que no quintal de um bilionário tem uma salada jurídica tão grande por causa de uma tecnologia? É até surreal a gente, né, se resumir assim, parece estúpido, mas a gente não sabe. E aí vem a história do foco. Se você está focando na tecnologia e não no business, você vai arrumar a tecnologia e vai criar um problema para o business. É tiro e queda. Então, provavelmente ele estava olhando tanto em ser o primeiro, vai lançar, vai fazer o rap, não sei o quê. E aí você fala, olha só, queimou a largada.
Exato, queimou a largada. É isso aí, resumiu bem, queimou a largada total. Maravilha, Maurício. Vamos então já começar a encerrar aqui o episódio, curti demais. Eu vou te fazer só umas perguntas rápidas para você me responder. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu?
É o 11º mandamento. Minha tia avó falava assim, não forçarás a barra.
Maravilhoso.
Saudosa tia Silvia, sabia muito da vida.
Maravilhoso.
Cara, tem coisa que é tua, tem coisa que não é, e é isso aí, entendeu? Sem também ficar pesando na cabeça dos outros, nem na sua, acho que... Tranquilidade é uma escolha, né? Acho que tranquilidade é uma escolha, né? Eu tinha um mentor também que falava isso. Então é um pouco do não forçar a barra, tem muito dessa, né? Ficar tentando... Na minha terra também tem o murro e ponta de faca, tem várias coisinhas dessa aí, mas essa da minha tia Silvia é uma que eu aprendi logo cedo na minha vida profissional Eu nem sempre a gente exerce, né? Mas quando a gente começa a ver que a coisa não tá indo, você lembra do 11º mandamento.
Maravilhoso. E o que, que significa sucesso para você?
Putz, cara, difícil, hein? Essa pergunta é complicada. É igual quem é você, né? Você tentar descrever quem é você.
Exatamente.
Mas, assim, bem toscamente, acho que, cara, sucesso é você estar satisfeito com a tua jornada. Não é o destino, né? O pessoal fala que a jornada é o destino, né? E eu acho que é isso. É você tá conseguir se sentir satisfeito, né, com a jornada, com a história que você está escrevendo. Acho que essa é a receita do sucesso, assim. Você ficar mais no hoje do que ansioso com amanhã ou preso no passado. Então acho que talvez seja isso.
Maravilha. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, tem mais algum material que você indicaria, além dos que você já falou, principalmente de CBDC?
Olha, aqueles portais que eu mencionei todos, né, Cointelegraph, o Coindesk, Block News e o Ledger Insights são meus recursos principais, é onde eu busco as minhas referências. Eu tenho uma rede de contatos no LinkedIn que é maravilhosa, tem gente muito boa do mundo inteiro ali, e eles me alimentam com as notícias as mais curadas possíveis ali, então o LinkedIn também é uma fonte inesgotável de gente boa, gente do bem, assim. Sempre tem os, né, os nós cegos, mas o LinkedIn, pelo menos eu consegui filtrar bem ali minha rede, minha bolha é uma bolha super legal. E E eu acho que, do ponto de vista de educação mesmo, existem bons cursos no Coursera sobre blockchain, pode procurar lá, tem bastante coisa legal. No Brasil tem algumas escolas interessantes, a principal escola, no meu entendimento, é a Blockchain Academy, que foi fundada pela Rosine Cadamani, que é uma advogada, né? E hoje pertence ao grupo 2TM, lá do mercado Bitcoin, dos irmãos Chamat. Tem bastante curso lá também, acho muito legal. A PUC tem cursos de blockchain, inclusive para advogados, né? Não sei se vocês têm acesso aí. PUC Rio e PUC São Paulo têm esses cursos, até de maneira online também, então blockchain para advogados, acho interessante porque realmente foca na história do smart contract, que a gente discutiu bastante aqui. Tem professores excepcionais, né, entre eles o Jeff Prestes e o Rafa Nasser, então assim, tem super bem equipados, então acho muito legal também. Educação, acho que assim, toda essa minha busca com o podcast é me manter educado, sabe, é continuar estudando, é continuar com dúvida e falando com as pessoas para tirar as dúvidas, e eu acho que esse é um... Tá, talvez seja isso também, o sucesso, né, você ter condição de continuar estudando para sempre, ser um eterno aprendiz, assim, acho que também é uma boa, né, não dá para recusar uma boa hora de estudo, assim. Então acho que essas são boas referências, e obviamente fica à vontade de me seguir lá no Block Drops Podcast, toda semaninha tem aí um episódio novo, são sempre 3 notinhas que eu tento manter dentro de 3 a 5 minutos, também para não cansar o ouvinte, e tem muitas entrevistas lá, eu tenho mais de 30 entrevistas com gente do mundo inteiro, gente que trabalha na linha de frente do blockchain e que me traz assim uma riqueza gigantesca. A gente estava até conversando, né, antes de começar a gravar, eu sou muito grato pela oportunidade de fazer o podcast, porque o podcast me deu muito mais do que eu dei para o podcast. Eu estou em débito eterno com essa atividade, assim. Então é muito legal poder estudar, poder dividir um pouco desse tudo e também ter acesso a tanta gente boa que quer falar comigo e contar um pouco das suas histórias ali com o blockchain. Eu sou muito grato.
Maravilha, Maurício. Então, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por participar do Direito 4.0. Curti demais a sua participação e os temas são realmente muito, muito instigantes, muito interessantes. E é isso, cara. Eu tenho uma visão de futuro, que o futuro ele tem que ser melhor. E essas tecnologias todas demonstram que ele realmente pode ser melhor, porque as aplicações são infinitas. Então, brigadão aí pela sua participação.
Valeu, Gustavo. Queria agradecer também a Carol, da Inspire IP, que botou a gente em contato aqui, eu e você. Obrigado, Carol. Muito bom. Valeu.
Valeu, até o próximo, pessoal. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.